Você ouve a Rádio França Internacional, 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI. Luísa Ramos.
Olá, bom dia. Tempo chuvoso em Paris, temperatura média de 5 graus nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Tragédia sem precedentes em Los Angeles. Incêndios históricos devastam a cidade e pelo menos 5 pessoas morreram. Dinamarca convoca reunião de emergência devido à tensão envolvendo a Groenlândia e as recentes declarações de Donald Trump. Comunidade internacional lança alertas sobre respeito aos direitos humanos na Venezuela, diante de protestos convocados por chavistas e opositores nas ruas de Caracas, a um dia da posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato contestado. Essas e mais notícias a seguir. Moradores de Los Angeles enfrentam incêndios sem precedentes. Há registros de pelo menos 5 mortos pelas chamas até o momento. O centro de Hollywood foi evacuado, mais de 150 mil pessoas foram deslocadas e cerca de 1.500 estruturas destruídas. O aparecimento de novos focos de incêndio é intensificado pela condição de seca na região, há 8 meses sem chuvas. A correspondente da RFI, Cleide Clock, que está em Los Angeles, atualiza a situação por lá.
Já são quase 30 mil hectares queimados em duas regiões principais, Pacific Palisades, no litoral norte da cidade, região conhecida por ter as mansões de vários famosos, e mais a nordeste, em Pasadena. Milhares de moradores estão sem energia, a água está contaminada nas regiões afetadas e a qualidade do ar está muito baixa. A realidade é que a cidade não está preparada para um desastre dessas proporções. Muitos hidrantes estavam secos quando os bombeiros tentavam combater as chamas, o que também levantou a discussão sobre como a cidade está preparada para receber grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos em 2028. Parques de diversão fecharam e as escolas cancelaram as aulas da cidade de Los Angeles, Santa Mônica e Pasadena para evitar que pessoas circulem devido à baixa qualidade do ar e também para deixar as ruas livres para o trabalho dos bombeiros. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
E o governo da Dinamarca convocou uma reunião de emergência para esta quinta-feira devido à tensão envolvendo a Groenlândia e as recentes declarações de Donald Trump. As repercussões de Copenhague com a correspondente da RFI, Fernanda Mello Larsen.
A primeira-ministra, Mette Frederiksen, convocou uma reunião de emergência com líderes partidários da Dinamarca e dos territórios autônomos da Groenlândia e das Ilhas Faroé para a noite desta quinta-feira, devido ao clima de tensão envolvendo a Groenlândia e Donald Trump. O encontro foi confirmado pelo gabinete da primeira-ministra e é considerado raro, sinalizando que a situação é grave. Nas redes sociais, a primeira-ministra escreveu que esteve em contato telefônico durante a quarta-feira com vários líderes europeus e se reuniu com o chefe do governo groenlandês, Mutti Egede. Mutti Egede também se reuniu na quarta-feira com o rei Frederik X. O encontro aconteceu em meio às discussões sobre a independência e os planos futuros da Groenlândia.
Fernanda Mello Larsen é correspondente da RFI em Copenhague. Ainda sobre as repercussões na Europa, sobre as falas de Trump e também do multimilionário Elon Musk, na Alemanha, em uma atitude incomum na quarta-feira, o chanceler Olaf Scholz convocou a imprensa para um breve discurso em Berlim, no qual recordou o princípio da inviolabilidade das fronteiras. E em Paris, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, pediu à Comissão Europeia que protegesse os Estados-membros da União Europeia com mais firmeza contra interferências no debate público europeu. E na França, 10 anos após os ataques jihadistas de janeiro de 2015, as homenagens continuam nesta quinta-feira com uma cerimônia em frente ao mercado Hypercacher, na região parisiense, onde 4 pessoas foram mortas na ocasião dos ataques. As comemorações começarão ao meio-dia de Paris e haverá uma noite de debates organizada pelo Conselho Representativo das Instituições Judaicas Francesas e o jornal satírico Charlie Hebdo. A presença de vários ministros e políticos franceses é aguardada, inclusive a da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Sob o clima de tensão e incerteza, chavistas e opositores tomam as ruas de Caracas nesta quinta-feira, véspera da posse presidencial reivindicada por Nicolás Maduro para um terceiro mandato contestado e reivindicada também pelo opositor Edmundo Gonzalez Urrutia, que denuncia fraude nas urnas nas eleições de julho. Há forte policiamento nas ruas de Caracas e ONGs denunciam prisões e desaparecimento de opositores. A correspondente da RFI, Eliana Jorge, faz o destaque.
A comunidade internacional lançou um alerta sobre o respeito aos direitos humanos frente ao evento que dará uma guinada na história recente da Venezuela. O governo anunciou a prisão de mercenários, entre eles alguns estrangeiros que supostamente buscavam desestabilizar o país. Por sua vez, organizações não governamentais denunciaram que nas últimas horas, pelo menos 8 cidadãos, entre eles o genro de Edmundo Gonzalez, além do diretor de uma ONG local, foram levados de forma arbitrária. Até a noite de ontem, familiares desconheciam o paradeiro de boa parte dessas pessoas. De Caracas para RFI Brasil, Eliana Jorge.
E a calma voltou à capital do Chad na manhã desta quinta-feira, após as tensões da noite, quando cerca de 20 pessoas tentaram atacar o complexo presidencial na capital de N'Djamena, onde 19 pessoas foram mortas. O governo descartou a possibilidade de terrorismo. O ministro das Relações Exteriores, Abderrahman Koulamallah, disse à RFI que a situação foi totalmente controlada pelo exército e que os tribunais agora examinam o caso para estabelecer os motivos dos agressores e estabelecer se houve cúmplices da ação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne com aliados na Alemanha nesta quinta, sob mediação dos Estados Unidos, para discutir ajuda militar a Kiev, 11 dias antes do início do mandato de Donald Trump, que expressou ceticismo sobre esse apoio financeiro. A reunião dos parceiros de Kiev em Ramstein, uma base aérea americana não muito longe de Frankfurt, será a última do secretário de Defesa Lloyd Austin, ministro de Joe Biden, que será substituído em 20 de janeiro, a partir da posse de Trump. E pelo menos 37 pessoas, incluindo 5 civis, foram mortos nesta quinta-feira em um novo confronto entre forças dominadas pelos curdos e facções apoiadas pela Turquia no norte da Síria, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos. A ONG relatou combates ferozes em cidades sírias e destacou pelo menos 322 pessoas mortas desde o início dos combates em dezembro. E o tenista brasileiro João Fonseca vai disputar o Open da Austrália, seu primeiro Grand Slam da carreira. O jovem de 18 anos venceu o argentino Thiago Tirante por 2-0 na última rodada do Qualifying, o torneio que classifica os últimos tenistas para a chave principal. João Fonseca vem de uma série de 13 vitórias.